Contato agora é com a endocrinologista da Rede de Hospitais São Camilo, Raquel Rezende Silva. Obrigado, doutora, pela entrevista e boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
Doutora, temos aqui os dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O conteúdo indica que a obesidade no país aumentou entre 2006 e 2018. A taxa passou de 11,8% para 19,8%. Alerta ligado, não é?
É isso aí, são números assustadores. Né? Infelizmente, tivemos esses dados de crescimento vigoroso da obesidade.
E para a senhora, isso indica o quê? Os hábitos alimentares, a falta de prática esportiva, o que falta para que esses índices sejam alterados, né? Já que houve esse crescimento expressivo, né? O que poderia frear isso, pelo menos?
É interessante que nessa pesquisa houveram alguns números que deixaram a gente um pouquinho com uma certa polêmica, né? Porque houve algumas mudanças de hábitos relatados, como uma queda de mais de 50% no consumo regular de refrigerantes e bebidas açucaradas nesse período, bem como um aumento de quase 20% aí no consumo regular de frutas, hortaliças, e até um aumento na prática de atividade física em alguns horários livres dos entrevistados. E mesmo assim, o que vemos foi um aumento no índice da obesidade e do sobrepeso. Isso chamou a atenção. Por que será, né? Uhum. Então, são vários motivos, né? Na verdade, é multifatorial. A gente não pode explicar por uma coisa só. Uhum. O que chama a atenção é que as pessoas continuam muito sedentárias. Então, os períodos mais sedentários do dia, as pessoas estão mais inativas, né? Pela questão da automação mesmo, é muito controle remoto, é muito celular, computador. As pessoas estão muito mais inativas nos períodos do dia, mesmo no trabalho. Além disso, embora elas tenham reduzido as bebidas e os refrigerantes, elas estão comendo muito mal ainda, né? Então, comidas muito industrializadas, com alto teor de gordura, então, escolhas ruins. E isso que leva a esse ambiente obesogênico, e a gente não conseguiu melhorar. Mas eu acho que cabe um alerta à população, essa consciência de que com mais modernidade, mais tecnologia, a gente tem que ter certo cuidado, né? E lutar contra esse ambiente que vai deixando as pessoas mais obesas. Então, realmente, fazer mais atividade física, evitar ficar muito tempo parado, fazer melhores escolhas, né? Não apenas reduzir o refrigerante, o açúcar especificamente, mas as comidas, os fast foods, comidas muito industrializadas, chamadas ultraprocessadas. Eu acho que é essa consciência.
Uhum. Temos aqui dois recortes interessantes sobre idade, né? A gente tem aqui pessoas com idade que variam de 25 a 34 anos, o indicador subiu 84,2%. De 35 a 44 anos, subiu 81,1%, né? Sendo que a média, né, de aumento na população em geral foi de 67,8%. Ou seja, estão acima dessa média geral idades aí de pessoas com, digamos assim, né, faixa etária ativa, né? 25 a 34, 35 a 44.
As pessoas que estão aí no mercado de trabalho e têm suas dificuldades, mas também teria, né, que ter mais consciência, são adultos, digamos assim, em uma faixa etária realmente mais ativa, com menos doença crônica, né, se a gente considerar a idade. Uhum. Eu acho que são escolhas mesmo, são chamado estilo de vida, né? Então, às vezes, uma coisa pontual melhorou, mas no todo o ambiente continua muito favorável à obesidade. Isso é muito grave.
No caso, a gente tem, por exemplo, algumas mudanças de hábitos que a gente já nota, né? Existe já uma preocupação com a estética, a preocupação, por exemplo, também de ter uma vida mais saudável. Às vezes se muda um hábito, se trabalha, por exemplo, perto de casa, a pessoa vai a pé e tudo mais. Só que aí o tempo que tem de almoço, como a senhora estava dizendo, né, em tempos que a pessoa tem a oportunidade de fazer uma alimentação melhor, acaba optando por um alimento ultraprocessado, uma coisa mais rápida, e
mais
isso reflete,
rápida,
né?
Isso. Infelizmente, a gente vive isso, e não é uma ou outra, a maioria da população vive essa mesma pressão, às vezes de tempo, correria, não tem, né, tempo de escolher, não tem tempo mais de ir em casa preparar uma refeição, ou mesmo de parar para se alimentar melhor, e acaba pecando nessas escolhas.
Entre o que a gente pode dizer, né, do ponto de vista, a senhora como endocrinologista, né, qual é o, imagino que quem é mais jovem, né, e tem esse problema de obesidade, excesso de peso, já é uma coisa que liga o alerta porque a pessoa precisa mudar os hábitos, mas tem tempo para isso. Entre as pessoas mais velhas, a preocupação é com doenças geradas disso. Quais são os diferenciais nas orientações? O que a senhora faz para orientar, por exemplo, um pai mais velho que esteja acima do peso com uma pessoa mais nova que também tem esse problema?
As pessoas mais jovens, elas geralmente elas ainda não têm as doenças crônicas instaladas, né? Hipertensão, diabetes, tomam bem menos medicamentos ou às vezes nem tomam medicamentos. Então, e tem mais, digamos assim, saúde física e disposição para fazer mais atividade física. Eu acho que essa consciência tem que ter, e não apenas o curtir agora, né? E deixar que depois eu corra atrás. Então, eu acho que é a questão de consciência, de exemplos, para as pessoas mais jovens. Pessoas um pouco mais, com mais idade, que às vezes já têm, algum problema crônico, alguma doença crônica associada, essas pessoas também têm que buscar os mesmos, melhorias nos hábitos e, dentro da sua condição física, praticar sim alguma atividade de maneira regular, com orientação médica. E não apenas achar que uma doença ou outra vai limitar, eu não posso fazer isso, porque eu tenho aquilo. Então, isso é uma coisa que às vezes atrapalha muito as pessoas com mais idade, de fazer atividade física. Elas se acham, inaptas ou não preparadas. E é um erro pensar nisso, né? Então, cada faixa etária vai ter a sua condição física, mas todas devendo fazer sim alguma atividade. E correr atrás do prejuízo, né? E melhorar os hábitos sempre. Eu acho que seria mais uma questão de vigor físico, de doenças ou não associadas aí, dependendo da faixa etária. E, inclusive, a faixa etária mais jovem, né? A gente está vendo muito adolescente também correr nesses mesmos erros graves de maus hábitos. Mas é porque é novo, aí a pessoa vai deixando para lá, vai passando os anos, né? E vai procurar ajuda quando já está numa situação muito pior. Eu acho que o alerta está aí, tá, todo mundo já tem muito acesso à informação e cada vez mais a gente tem de uma maneira fácil. Então, aprender a comer, aprender o que, que é uma comida mais saudável, enfim, uma conscientização sobre alimentação. Acho que isso é o primeiro passo.
A senhora, dentro daquela linha do que a senhora disse, da questão da redução no consumo, né, de, por exemplo, refrigerantes, bebidas açucaradas, essa pesquisa, né, do Ministério da Saúde, divulgada pelo Ministério da Saúde, também constatou que os brasileiros têm seguido uma linha de hábito mais saudável, né, como a senhora destacou no início aqui da nossa conversa. O consumo regular de frutas e hortaliças, por exemplo, passou de 20% para 23,1%, isso na comparação entre 2008 e 2018, né? Uma variação de 15,5%. Isso é um bom,
É um
indicador,
bom
né?
sinal, é um sinal de que o brasileiro ele está começando a enxergar que comer melhor, comer mais saudável, isso leva a ter mais saúde, mais qualidade de vida. Eu acho que estamos no processo de começar, mas como eu havia falado antes, é uma coisa pontual, né? A questão do refrigerante, da bebida industrializada açucarada, eu acho que temos um grande avanço. Porém, e nas frutas e hortaliças também, porém, em alguns tipos de alimento, e é isso que eu estou reforçando, como o fast food, as comidas ultraprocessadas, são muito ricas em gordura. Se não melhorar esse outro ponto, você também não vai haver essa queda no índice de obesidade, que você vai estar compensando com outros alimentos tão calóricos ou mais. Apesar de estar incluindo a fruta, a hortaliça. Então, eu acho que tem que ter uma avaliação, né? Talvez uma avaliação, se a pessoa tem dificuldade, procurar um profissional capacitado para ver aonde que ele está falhando, onde ele pode melhorar naquela alimentação, quais são os erros que ele está cometendo. Eu acho que isso é uma coisa importante a ser feita, né? Se a pessoa tem muita dificuldade, ela tem que procurar um profissional e pedir ajuda.
No caso, qual é o consumo médio recomendado no caso de frutas e hortaliças? Essa dúvida vem porque muita gente acaba comprando isso, mas não com frequência, né? Faz aquela, às vezes busca uma dieta, mas aquilo dura pouco tempo. O que a pessoa deve fazer para que isso seja um hábito?
Eles recomendam 3, 4, até 5 porções por dia, né, entre frutas e hortaliças. É uma questão de você colocar isso ao longo do dia, em todas as refeições, constando ali sempre uma salada, legumes, verduras, bem como frutas. São, se não me engano, de 3 a 5 porções por dia. Não é apenas naquele momento, ah, no final de semana eu estou em casa, eu vou comer.
Uhum.
Tem que ser um hábito regular. Isso já é provado que melhora a saúde como um todo, né? São ricos em nutrientes, reduz as outras porções. Então, priorizar mesmo esse tipo de alimento. Não sei se eu consegui responder aí que você me perguntou.
Não, sim, deixou claro, sim. Até dando continuidade a essa questão, falar da questão educacional, né? O pai, a gente sabe, né? Aquela velha história, né? Que a criança acaba não gostando de comer frutas e hortaliças, até por um mau costume dos pais também. Mas como os pais podem mudar isso? Como adequar isso dentro da rotina das crianças também, já que para o pai já é difícil?
Olha, eu falo para você, é muito difícil, quem tem criança sabe. É um trabalho de formiguinha, a gente não pode desistir. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, mais fácil. A criança, desde, né, nos primeiros anos de vida, ela ser habituada a isso, ela não vai ter noção ainda do que os pais estão consumindo, então ela vai adquirir o hábito, o paladar, desenvolver o paladar. Eu acho que seria a grande chave aí, né, para tentar melhorar. Do que chegar mais velha, essa criança já tem péssimos hábitos e a gente tentar forçar aquilo ali vai ser mais difícil. Mas é um trabalho árduo, difícil, e que não deve, acho que a gente não deve desistir. Eu acho que a palavra é essa, se não faz um dia, mas vai tentar no outro, vai usar argumentos. E, lógico, a alimentação dos pais é uma coisa que vai espelhar muito os filhos, né? Então, acho que se o pai e a mãe quiser comer alguma coisa que não esteja ali, não seja um bom exemplo, eu acho que ele tem que fazer isso não na frente do filho e tentar passar, porque ele vai querer copiar sim o que os pais estão fazendo. Então, não é fácil, mas, assim, pequenas coisas, são os lanchinhos que vão para a escola, né? Aquela hora que a criança tá berrando, tá dando trabalho, a gente tende sempre a dar o mais fácil, o que vai mais agradar. Mas isso já é um caso extremo. Eu acho que é um passinho de cada vez. Não tem uma... Eu acho que tem que ter algumas regras, né? Determinados tipos de alimentos não tem em casa, não oferecer, né? Deixar que eles nem conheçam isso. Eu vou conhecer isso bem depois.
Uhum.
Como refrigerantes, né? Muito suco. Por exemplo, os sucos industrializados muito doces. Eu acho que é isso.
Entendido. Endocrinologista da Rede de Hospitais São Camilo, Raquel Rezende Silva. Obrigado pela entrevista. Boa tarde, doutor.
Não, obrigada a vocês pela oportunidade. Um grande abraço. Boa tarde.
3:53.
CBN, Tempo e Temperatura.
Amanda Souza, o final de semana passou, não teve tanto frio assim. Hoje é a mesma coisa, amanheceu frio, já está mais calor agora. Boa tarde para você.
Olá, boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, mais um início de semana aí com tempo firme na região de Campinas, essa grande amplitude térmica. Pela manhã, temperaturas um pouquinho mais a menos, mas conforme o dia vai andando, a temperatura sobe na região de Campinas. Hoje a máxima chegou aos 27 graus, a partir de agora a temperatura deve cair, mas tem aquele frio intenso. E aliás, Leandro, para esses próximos dias, o destaque é mesmo, além do tempo seco, o mês de julho vai terminar sim com tempo seco, mas o destaque é a elevação da temperatura na região de Campinas, principalmente no período da tarde. Teremos aí até a sexta-feira uma elevação da temperatura, o calor vai ganhar intensidade e isso já mostra o que está por vir. A temperatura vai subindo nesses próximos dias devido à aproximação de uma frente fria e principalmente na sexta-feira a temperatura deve alcançar a casa dos 30 graus em Campinas, mas aí no finalzinho do dia tem previsão de chuva. Depois do mês de julho ter terminado já com o tempo mais seco, o mês de agosto já começa aí com expectativa de chuva em Campinas. A gente vai acompanhando ao longo da semana, já vamos conversando, atualizando essas informações, mas já podemos dar a tendência aí de chuva retornando na região de Campinas na sexta-feira. Não é uma chuva duradoura, uma chuva bem rápida por conta dessa frente fria que logo se afasta. E aí no final de semana, o destaque mesmo na região de Campinas vai ser a queda acentuada na temperatura, Leandro.
Tá certo, Amanda Souza. A gente vai conversando durante a semana, então, para ir atualizando, então, aí aos ouvintes sobre essa situação. Boa tarde para você.
Boa tarde, tchau, tchau.